Em 2006, surge a obra Anna e o Dr. Finkelstein. É uma obra que ela é toda ambientada na colônia judaica e mostra a história de uma menina que havia sido hospitalizada. Ela passa por na hospitalização por vários procedimentos, uma vez que havia acontecido a tentativa de suicídio. Ela vive com os tios e estes tios chamam um médico já idoso para cuidar dessa moça quando ela retorna à casa dos tios. Há várias questões muito graves em torno desde a internação, desde os eventos que antecedem a internação, eventos culturais, eventos existenciais. O que havia levado essa menina à tentativa de suicídio dizia respeito ao fato da descoberta de uma maneira que para ela foi muito difícil, da impossibilidade de ter filhos. Não é? Dentro da comunidade judaica, a maternidade é um dos eventos mais importantes. Há muitas citações sobre isso no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Nós temos várias passagens sobre isso, muitas metáforas, não é? Mas para além disso, havia outros problemas também, quanto à maneira como era a menina se comportava no ambiente social, iconoclasta, de uma maneira bem-humorada, mas sempre para ela mesma e para os outros, pela sua maneira de ser, sempre construindo paradoxos, uma maneira como ela se constituía. E isso acarretava uma série de problemas. O fato de tirar a própria vida. Isso é tão grave que quando uma pessoa entre os israelitas tira a própria vida, ela não pode ser enterrada dentro do cemitério. Ela é colocada fora, além. É uma ofensa, é assim entendido, não é? Uma ofensa diante de Deus fazer isso. É como devolver o presente da vida. Então, é extremamente grave isso que acontece. Ela tinha que lidar com esses dois fenômenos e isso era muito pesado. A família então chama este médico, que vai até a casa da menina atendê-la. Aqui vamos a ilustrações dentro do que estamos trabalhando. O nosso trabalho diz respeito à continuação. Pessoas que passaram por extremas dificuldades em suas vidas, questões muito duras, muito graves para elas. E de um jeito ou de outro, buscaram continuar, buscaram prosseguir. É o caso específico da Ana também. Para ela, em dado momento, era muito difícil levantar, fazer as atividades menores do dia. No entanto, o aspecto da continuação, aqueles que vão prosseguir, traz várias marcações nesse discurso. Por exemplo, a Ana, logo que ela conversa com o médico pela primeira vez, ela, enquanto ele está indo embora, ela vai acompanhar o médico até o portão de ferro da casa dela, e este médico na obra, Ana e o Dr. Finkelstein, ele utiliza a filosofia clínica com ela. Ela, de maneira distraída, fala para ele algo que depois ela tomará como algo a ser lamentado. Foi quando o Dr. Finkelstein se aproximava do portão de madeira de Ana e ferro que Ana disse para ele em tom baixo, mas perfeitamente audível para ele. Aquilo não foi um acidente. Ele então volta para Ana. E ela imediatamente parece ter percebido que escapara algo perfeitamente como depois colocaria em seus diários, tolo. Eles ficaram somente olhando um para o outro por momentos. Ana então acrescentou: Dr. Finkelstein, até quinta-feira, não? Como quem diz, olhe, eu, na verdade, eu não disse nada. Foi apenas uma impressão sua, dessas que os velhinhos têm, porque eles simplesmente acham que sabem tudo. Ele respondeu a ela, se despediu e foi embora. A menina então entra e fala com os tios que ela não vai mais fazer clínica com ele, porque achou muito esquisito que aquele médico não deu nenhum remédio a ela, apenas conversou, e não era assim que os médicos na ocasião se comportavam, e ela achava algo muito diferente, mas no fundo ela gostou da maneira como ele conversou com ela. Este médico, Dr. Finkelstein, observa o que a menina utiliza como elemento de expressão: a escrita, o desenho, a música, os livros, a jardinagem, e ele utiliza esses elementos como maneira dela poder dar vazão aos conteúdos, conversar conteúdos, elaborar questões. Faz isso de uma maneira cuidadosa e baseada sempre na historicidade dela, Ana. Não que isso fosse uma tarefa simples. Ele sentia enorme dificuldade nessas questões, principalmente pela maneira como a menina construía tudo isso. Ela usava, às vezes ela pintava a parede, às vezes ela puxava a cortina, enrolava num quadro, junto ela colocava uma tapeçaria, e se algumas folhas de livros coloridas estivessem por perto, ela poderia retirar do próprio livro e colocar ali. O espaço no qual ela trabalhava na casa era um verdadeiro ateliê, e ele levou algum tempo para se localizar. Os desenhos de Ana traziam dificuldades tais como saber inicialmente qual era o lado de cima. Ele examinava o desenho exatamente ao contrário. Ela não corrigiu. Quando se aproximou, notou uma solenidade tal no rosto do médico que ela mesma ficou em dúvida se o lado estava para cima ou para baixo. Suavemente, Dr. Finkelstein puxou em direção a Ana uma folha enorme em branco e se afastou até o alpendre. Ana começou desenhando algo que deveria ser um pássaro, caso tivesse asas. Juntou a ele um céu muito amplo que terminava em um pequeno muro, uma cerca feita de esteios longos, vigorosos, fincados a uma distância muito pequena uns dos outros. Quando começou a arrematar, abandonou o desenho. Começou outro, que até o pássaro era exatamente igual ao anterior. Mas este pássaro teve a felicidade de ganhar asas. Era uma pena que lhe faltasse o plumacho. O médico tentava se localizar em tudo isso, com grande dificuldade. No entanto, à medida que ele caminhava com a menina, eles davam processo à continuação. Observem que ela vivia numa comunidade bastante fechada, com regras bastante restritas. Há passagens na obra que mostram como funcionava numa sinagoga, como a comunidade compreendia e percebia o que Hannah vivia. E em tudo isso, ela optou por prosseguir a vida dela. Ao dar esse prosseguimento a tudo isso, esses elementos começam a se colocar em disposição. Para onde eles vão? De que maneira eles ocorrem? O que acontece a partir daí? Cada vez mais ele se familiarizava com isso. Há um momento, por exemplo, que ele percebe o que era a biblioteca da Ana, coisa que no início ele não entendeu. A biblioteca ganhava sua verdadeira vocação para Ana, um ateliê. Toda aquela aparente bagunça se transformava em uma evidente oficina com instrumentos e materiais bem posicionadas, e a ordem era perfeita. Ana puxava, deixava, afastava, unia cores, papéis, materiais. Cada coisa estava devidamente em seu lugar. Todas elas juntas estavam devidamente onde eram funcionais. Fazia pelo menos 3 anos que a menina não desenhava e voltou a desenhar. Observe que quando a pessoa prossegue, continua a trajetória após uma grande fratura, um grande tropeço existencial, um dano em sua vida, quando ela prossegue, isso não quer dizer uma linha reta. Pode ser algo sinuoso. Elementos que até então estavam afastados e perdidos podem subitamente retornar, ganhar vida, fazer parte de tudo isso. A questão é que, como estavam fora de disposição usual do cotidiano, é razoável entendermos que o terapeuta, a pessoa, a família, eles encontrem dúvidas, dificuldades às vezes em compreender, em dar acolhida a esses elementos. Não é algo que simplesmente passa de um momento para o outro. Para quem olhasse isso sem compreender, diria, ela arruinou a biblioteca. Uma biblioteca clássica, com livros caros, com cortinas, grandes cortinas, posicionadas em suas miçangas, janelões clássicos. Você olha uma biblioteca daquela, a impressão é de ruína. No entanto, à medida que ele se aproximava da Ana, ele compreendia que aquilo era um ateliê, não uma biblioteca propriamente. Num dos dias em que ele vai, sai, vai embora, terminou a consulta, ela continua naquele ateliê, que é uma biblioteca. Observem como termina, o capítulo sobre isso. Ana adormeceu. Dormiu pensando que gostaria de telefonar no outro dia a seu médico, apenas para agradecer. Mas a gratidão não era assim tanta que não pudesse esperar até a próxima quinta-feira. Ana dormiu profundamente e bem. Mais tarde, sua tia, Sofia, veio fechar os janelões e colocar sobre ela uma encorpada peça de lã. Beijou Ana, ternamente na fronte, olhou os desenhos e toda aquela desarrumação geral. Sentiu acanhamento diante do que o Dr. Finkelstein deveria estar pensando de tudo aquilo e partiu. Os familiares tinham dificuldade, querendo ajudar. Muitas vezes não sabiam como. Isso não constitui uma exceção. Ao continuar, nos deparamos com esses elementos. Alguns muito antigos parecem surgir pela primeira vez. Na obra cinematográfica que estamos acompanhando, dirigida por Dustin Hoffman, ambientada na Inglaterra, num lar de idosos que aposentados e em idade avançada vivem ali, nós vemos quatro amigos. Esses quatro amigos, cantores de ópera, se reencontram. Há questões pendentes entre eles. Então, três deles resolvem convidar aquela que é reconhecidamente uma das maiores cantoras de ópera. Gostariam que ela fizesse parte de um recital, de uma cantata aberta à comunidade, uma espécie de despedida. Ela não sabe disso e ela não tem o menor apreço por isso, uma vez que para ela lembrar de tudo o que passou é difícil nas condições dela agora. Vamos ver o que acontece.
But even more exciting, guess what? What? La donna mobile, qual plumo al vento, women are spicul, as a feather in the wind.
Oh, I fell in love with you when I first heard you sing that.
Yeah, that's why I never sang it again. I took 12 curtain calls.
No, you took 9, I took 12.
if you say so.
The other night, I was at the garden, I was the George's guest, and I received standing ovation.
Oh, lovely. You're doing it again, Jean.
Doing what?
Repeating yourself. Oh, what's it matter? In opera, we repeat ourselves all the time, all the time, all
in
the time.
In opera, we repeat ourselves all the time.
repeat ourselves all the time.
I think you two are drunk.
I think I possibly am, although I find it very difficult to tell the difference at this age.
You're always drunk.
Let's have a toast to our quartet.
To the quartet.
What quartet?
Cedric wants us all to sing in the gala concert.
What else to sing?
He wants us to sing
the quartet from Rigoletto. Such an honor.
It's a great honor, Jean.
Great honor.
Very great honor.
The quartet. Is that why you... I don't want any of this, please. Please. Is that why you asked me for this dinner?
No, we asked you because...
Why?
Because we love you.
Why? Yeah.
I'm not singing in any quartet. I think you really are despicable.
Did you say yes?
Is unwell. It's his recurring condition, but he is in the safest hands. I want to reassure you, he's on his way to hospital, and he's going to be absolutely okay. He's going for a checkup.
Dr. Coogan, he is still conscious, isn't he?
He's fully conscious, Norma, yes. And he wouldn't want any of us worrying now, would he? So you just enjoy your breakfast, okay?
With everything in life, I'd just like to ask you one question. Why, you silly so-and-so, with all your dough, are you having any fun? What are you getting out of living?
A Jean, quando chega na casa, no lar de idosos, ela assume a desistência de uma série de coisas na vida dela. No entanto, o reencontro com os amigos dela, esse reencontro faz com que isso não possa ser dessa forma. O próprio reencontro convida a Jean para ir além disso e para se esparramar de outras formas. Continuar implica nessas condições também. E a pessoa conversará com seu contexto, com sua história, com sua vida. Provavelmente, quanto maior a compreensão, o entendimento em torno desses fatores, melhores serão as oportunidades da pessoa de poder ir adiante. Os tropeços desse caminho de continuar são compreensíveis, são naturais, às vezes até desejáveis, mas o espaço para isso é possível. Observem que quando ela volta para o lar, ela faz uma coisa que não era do hábito dela, ouvir as próprias canções. Isso ocorre de muitas maneiras. Na obra Anna e o Dr. Finkelstein, nós temos exemplos disso. Num dado momento, o médico comunica a Hannah que ele precisa ir à Alemanha para participar de um trabalho em Stuttgart. E ela resolve escrever para o médico, então, após vários encontros. E nessa carta que ela escreve, ela coloca muitos desses dilemas que vemos também, por exemplo, na Dina. Olha o que ela escreve aqui. Ah, outra coisa, eu tenho gostado muito das nossas entrevistas semanais. Isso é confortador, mas me causa intranquilidade. Eu não sei onde o senhor pretende com tudo isso, mas acho que confio, em parte. Também isso quer dizer que eu desconfio muito, o senhor entende? O senhor não me deu comprimidos e não fez a pergunta que os médicos costumam fazer. Este seu procedimento é suficientemente irritante para eu não gostar do senhor de vez em quando, mas depois eu esqueço, porque gosto. Ando me sentindo melhor e isso me causa medo. Sei como me portar quando estou péssima, mas não sei lidar comigo quando estou bem. A loucura foi a melhor maneira que eu encontrei de me manter saudável. Mas minha loucura é tão normal que me dá vontade de ser verdadeiramente louca. Observem a dificuldade que ela tem em tudo isso. Ela está tentando prosseguir num contexto que não é mais favorável a ela. Num contexto no qual várias pessoas colocam pontos de interrogação muito dolorosos para ela. Num dado momento, percebendo várias dessas dificuldades, o médico resolve fazer uma conversação com ela. Eles, depois de várias atividades, eles estão sentados num dia frio, e ele então diz para ela que ele gostaria de falar algo que não é usual da parte dele, mas ele diz a ela que gostaria de falar algumas coisas a ela. E o que ele vai falar a ela é, em parte, a historicidade dela, em parte, o que ele percebeu no convívio com ela, em parte, o que ela construiu, em parte, os caminhos que se abrem na continuação. E ele aborda o tema que algum tempo antes a levou a ser hospitalizada. Ele diz a ela assim: Ana, eu suponho que talvez nós tenhamos várias maneiras pelas quais uma mulher possa ser mãe. A maternidade, a gravidez, o parto constituem uma dessas maneiras. Ah, quando constituem, parir um filho não significa ser mãe. Não significa dar um filho ao homem que se ama, que, aliás, foi uma colocação dela. Ter um filho com quem se ama pode ser, ou pode nada ter a ver com uma criança. Talvez dar um filho ou ter um filho com alguém queira dizer respeito a cuidar de samambaias, de uma casa, dividir um sonho, lutar por algo em comum, pintar um quadro e descobrir que o tom era outro, andar juntos na chuva, compartilhar a pior gripe dos últimos anos, machucar a perna porque me mentiu que sabia cavalgar, conversar sobre todas as coisas e sobre nenhuma delas em especial, até o dia amanhecer, viver dúvidas, viver dores, viver medos, poesia, amor. Enquanto ele colocava esses elementos, que isolados provavelmente significariam muito pouco. Mas contextualizados com todo o resto do que estava acontecendo, do fato dela estar jardinando, do fato dela estar escrevendo, desenhando, ela está dando abertura a seus elementos novamente. Isso serve também como um forte apoio a essa movimentação. Tanto quanto os amigos da Jean, quando convidam, vamos cantar de novo, vamos cantar juntos. Não será como era, será diferente. As condições são diferentes. Prosseguir depois de grandes baques existenciais, tem isso? Mesmo para um exímio vivente de suas coisas mais difíceis e profundas, há dificuldades notórias. Só que o próprio prosseguir traz com ele seus elementos que vão auxiliar nesta caminhada, outros que vão fazer questionar. O Tiago de Melo, em sua obra Como Sou, uma parte notável em que ele coloca sobre um marinheiro, um exímio marinheiro, ele diz: o marinheiro encontrou seu caminho no mar, mas uma noite, de repente, o mar foi vazando, vazando, até que secou completamente. Seu barco, solitário sobre o fundo do abismo, torna-se uma coisa grotesca e sem sentido. Estrangeiro entre os homens da terra, caminha o marinheiro por estradas inúteis, levando nos olhos um mistério verde e na boca o amargor de tanto sal. Contudo, nas noites de muito vento, debruça-se na amurada do tempo e, enquanto espera o retorno do mar, inaugura caminhos de cinza e de nada. Inaugura caminhos de cinza e de nada. O marinheiro cujo barco, no mar que secou, agora está diante da areia, encontra caminhos. Serão outros caminhos. A pessoa estará ocupada com esses novos caminhos. E cada vez mais, provavelmente, a anterioridade que a feriu ficará mais e mais distante. E mesmo que a acompanhe, já será algo agora diferente. O Rubem Alves nos dá inúmeros exemplos disso em sua obra Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente. Inúmeros exemplos. À medida que ele caminha, ele vai descobrindo muitas coisas, ele vai revisitando coisas, e à medida que ele revisita, elas já são outras de novo, porque ele está continuando. Um dos grandes freios, a continuidade, pessoas que tombaram, pessoas que viram o mundo desabar sobre elas. Uma das grandes dificuldades é a falácia de achar que, ao continuar, ela terá aquela mesma tragédia acompanhando passo a passo, tal qual foi quando ela tombou. Isso é improvável sobre os mais diferentes aspectos. Mesmo que a dor seja muito similar, mesmo que o problema seja muito similar, a própria caminhada, o próprio contexto se modificando, já modifica parte do problema. Observem esse elemento que o Rubem Alves começa a observar à medida que ele prossegue na caminhada dele e considera como seria se ele pudesse recomeçar. Num ensaio que escreveu sobre a filosofia do mobiliário, Edgar Allan Poe manifestou seu horror aos tipos de iluminação que já no seu tempo iam tornando as velas obsoletas. Ele sabia que o que estava em jogo não era apenas a luz, no seu aspecto físico, era a alma. Bachelard tem a mesma opinião. Tanto assim que, na sua meditação sobre a chama de uma vela, ele observou que há cantos do nosso psiquismo que só suportam uma bruxuleante luz. Aquela velinha que treme, né? Aquela chaminha que treme. Uma pessoa diante da luz fluorescente não é a mesma diante de uma vela que queima na escuridão. Isso ele descobre quando ele continua. Quando ele continua. Depois ele mesmo dizer que se tornou aquilo que é, que tudo deu errado na vida dele, tudo que ele tinha tentado. E então Rubem Alves começa a revisitar sua própria vida. Um curioso aparente paradoxo. Ao continuar, ele recua para revisitar, mas sob uma nova lente e perspectiva. Vamos ver algumas dessas lentes? Em Minas Gerais, antigamente, era comum nas portas, à frente das casas, existir um buraquinho por onde passava um barbante. O barbante estava amarrado ao trinco. Bastava puxar o barbante do lado de fora para que a porta se abrisse. Assim, qualquer pessoa, a qualquer hora, podia entrar sem precisar bater. E, se não houvesse ninguém na casa, ir até a cozinha e tomar um cafezinho quente no fogão de lenha. No fogão de lenha. Olha os elementos que ele vai revisitar. Ao continuar, ele vai revisitar. Ao continuar, ele pula lá para um futuro que sequer existe. E considera muitas coisas. Há muitos anos, ele já se juntava ao Frei Beto para falar mal, sabe de quem? Do telefone celular. Faz um tempo eu comprei um desses, daqueles pesadões, hoje são elefantes se comparados aos mais modernos, que são pequenos beija-flores, que se seguram delicadamente com o indicador e o polegar. Me sinto humilhado pela comparação. Pensei em comprar um beija-flor para exibir minha modernidade por aí, mas não adianta. O meu, neste momento em que escrevo, nem sei onde está. Também não adianta. Está sempre desligado. Acho que eu não quero ser encontrado. Observem os elementos sobre prosseguir, sobre continuar. E essas pequenas coisas, ao prosseguir, ao continuar. Estas pequenas coisas que hidratarão o mundo, que hidratarão a caminhada, que movimentarão essas perspectivas. É da nossa competência, né, nesse continuar com a pessoa, nesse prosseguir com a pessoa, abrir esses espaços tanto quanto possível, pesquisar com ela, às vezes orientar, às vezes recuar, às vezes perguntar, é parte do nosso trabalho. Quando eu era menino, escreve Rubem Alves, a diversão da gente era ir ao matiné aos domingos, para o faroeste. O mocinho, com aqueles revolvões pendurados na cintura, mas que inveja! Bem que eu gostaria de ter cinturão de mocinho, com um revólver no coldre. Assim, quando eu fosse andando pela rua, todo mundo me olharia com medo e respeito. É essa fantasia infantil que me vem à cabeça quando eu vejo os homens andando por aí com seus telefones celulares pendurados no coldre que está preso ao cinto. É menino realizando o sonho. Nos restaurantes, cada um põe a sua arma sobre a mesa. É preciso estar atento, é preciso estar pronto, jamais deixar o celular no carro. A qualquer momento pode surgir uma emergência, é preciso agir com rapidez. Continuar não tem necessariamente a ver com os sofrimentos que fizeram a pessoa tropeçar e cair. Ao revisitar tantas coisas, aquilo que fez com que a pessoa tropeçasse e caísse pode tomar uma outra dimensão. Continuar muitas vezes é uma nova perspectiva, é uma nova chance, em muitos casos é. Não é uma certeza, não é uma garantia, é uma busca, é uma tentativa. Vamos ver o que acontece com os quatro amigos, os quatro cantores de ópera, nos seus dilemas, nas suas questões, no lar onde agora eles vivem.
It's me, sir.
Sissy.
Go away, Sissy, please.
No, I know you're upset, so I brought you some flowers and I picked them myself. Aren't they lovely? Look, I thought these might really cheer you up. And Nobby doesn't usually allow us to pick any flowers, and especially not the ones in the woodland. Not even those. And I really wanted to get you bluebells because I know you love bluebells because we talked about them before. But I wondered also, would you like to talk about the quartet?
No, I would not like to talk about the quartet! Get out!
Is this my house? It's a lovely place.
This is Beecham House. It's not your room, it's another room.
You've come here to have a rest, Sissy.
You're my friend.
Cheryl.
Cheryl, yes. Cheryl.
Mm-hmm. And this is? And of course, this is the naughty, naughty man.
Hi, Sissy.
Where's my thing?
Oh, I got your bag here, Sissy.
That's my bag. This is mine.
Mm-hmm.
Yes.
Yeah. See?
That's mine.
Mm-hmm. And what were you listening to? What's that?
This is our quartet. You've been listening.
And it's new. It's new.
Mm-hmm. Yes. This is the one they reissued.
This is new. Yeah, that's mine. Wilf, that's my swimming costume.
It certainly is, Sissy.
Yes. Yes.
You was appalling, and I'm so very sorry.
Thank you. And this is for you, Wilf.
Oh, thank you. I don't even remember you throwing flowers at me.
This is for you, Reggie. There. I really am very sorry.
My fault entirely. So, I think I know what it is. Lime marmalade.
A CD of our Rigoletto. How lovely.
Yes, I know you have copies, but these are signed, so they're rather valuable. And I wrapped them myself.
I thought perhaps you did. Well, is that it?
Yes.
They should do rather well on eBay, I would imagine. Come on, Sissy.
Have you changed your mind about the gala?
Well, of course she hasn't. I mean, why should she? It's only a celebration in honour of the greatest composer for the human voice who ever bloody lived, that's all.
You must understand, I was someone once.
I thought I was someone now.
Can't insult the memory of who I was.
What are you talking about, memory? Whose memory? Your fans? Your fans are dead, gone, split, bought the farm. Except the ones who've moved in here and they're just waiting to die. We've all aged. It's crept up on all of us without us even noticing. I'm the same old Wilf I always was. Thankfully with a little bit of testosterone to keep me interested. Now I'm going to say something that's a wee bit rude here. Just fucking do it.
My gift deserted me.
It deserts us all, Jean. It's called life.
Oh, my darling. Old age is not for sissies.
No.
Jean, let go. What's it matter now what anyone says or thinks? You might even enjoy it.
You're telling me to go out and smell the roses?
No, I'm telling you to sing.
Oh, the roses are long gone. But the chrysanthemums are magnificent.
They certainly are, Jean.
Jean, if you say yes, Cedric will give us the finale instead of Anne Langley.
Anne Langley?
Yes. Yes, she wanted to sing Violetta, and she was, of course, a very fine Violetta.
Oh, put yourself together, Sissy. Violetta's supposed to be dying of tuberculosis. She sounded as if she was singing Falstaff.
Well, she's singing Tosca now.
Prosseguir e se continuar em outras bases diferentes. É um ato de sabedoria compreender isso. Utilizar da experiência, onde antes havia movimento, elasticidade, saltos muito altos, agora é diferente. A experiência propicia muitos voos, sabedoria, outros tantos. Onde havia jovialidade, agora é o entendimento daquilo que entardeceu. As belezas são outras. Esse prosseguir tem várias faces dessa natureza. Portanto, aquele que continua após um tropeço existencial muito grande, um abalo muito grande, provavelmente precisará, se deparará com esses elementos. O Thiago de Mello mostra que mesmo o mais experiente, mesmo o mais sabedor de seu ofício, provavelmente encontrará todos esses problemas. Que saber lidar com isso? É compreender que muitas vezes terá que aprender de novo, terá que revisar. Ele escreve: lendo é que eu fico sabendo. O que eu escrevi já caiu. Já caiu na vida e nem me pertence mais. Leio e me assombro. As palavras que eu arrumei com tanta paciência, severo de inteligência, cuidando bem na cadência, perseverante, escolhendo, eu não escondo, as mais sonoras, as que gostam mais de mim, dando a cada uma o lugar merecido no meu verso. Que desta ciência os segredos me deu o tempo de ofício um exercício de amor. Pois as palavras começam a dizer coisas que eu nunca ousei pensar, nem sonhar, pássaros desconhecidos pousando no meu pomar. Thiago de Mello. Pássaros desconhecidos pousando no meu pomar. Imaginem alguém como Thiago de Mello nos dizendo que está reaprendendo a escrever. E não é assim? Aqueles que continuam, não é assim? Não é um eterno reaprender, um exercício que nos chama. Seja mais humilde, seja mais brando, aprenda a perdoar, a perdoar-se, aprenda a amar, aprenda a aprender, aprenda a esquecer, desaprenda. Aquele que vai continuar vai se deparar com estas e outras lições. E o que ele fará? Como ele prosseguirá? Na obra Ana e o Dr. Finkelstein, há um momento em que a Ana começa a perceber que pode ir muito além de si mesma. De uns dias para cá, a biblioteca tem ficado pequena para mim, Dr. Finkelstein. Eu quero sair, eu quero respirar esse ar do inverno, lá fora. Quero tomar uma cerveja vermelha forte. Eu não danço há muitos anos. E aí o médico fica pensando que há muitos anos ela só tinha 3 ou 4 anos de idade. Mas para ela não é assim, não é? Esse muitos anos pode ter uma outra dimensão para Ana. Ana achava curioso que as indagações sobre se teria diante de si a ameaça de outro abismo e questões dessa natureza não interessavam. À medida que ela prosseguia, que ela continuava, o que era muito recente, logo que ela iniciou o trabalho da continuação, que era o receio de uma recaída, o receio de não dar conta, de não conseguir, isso agora já era tão próprio dela, já fazia tanta parte da vida dela, da continuidade, que se isso acontecesse de fato, já estaria encartado em outras coisas. Não interessavam. Não atinava também como as angústias que a levaram a agir tentando pôr fim à própria existência estavam dispostas entre todas as coisas E quais as extensões subjetivas em torno disso? Intuitivamente fazia suas ponderações. E aí ela conversa com o médico e diz a ele: talvez porque, ao questionar outros assuntos, eu responda indiretamente às demandas íntimas daquilo que eu vivi. Não é assim, Dr. Finkelstein? Vejam como ela vai se dimensionando ao longo da estrada. O continuar traz em si novas premissas, novas questões, novos elementos, que aquele que está lá caído, ao olhar para onde ele deve seguir, talvez não veja, o que se constitui muitas vezes num poderoso freio para exatamente não prosseguir.